Muito obrigado a todos pela vossa presença. Senhor Presidente da República, Senhora Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Senhora Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em representação do seu Presidente, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, Senhor Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, laureados do Prémio Norte-Sul, Senhora Laura Papa e Senhor Dr. Joaquim Chissan, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhor Dr. Jorge Sampaio, Srs. Membros do Governo, Sra. e Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Sra. Procuradora-Geral da República, Sr. Provedor de Justiça, Sras. e Srs. Deputados, membros do Corpo Diplomático, demais entidades convidadas, minhas senhoras e meus senhores. Desde 1995, o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa atribui o Prémio Norte-Sul a duas personalidades que se tenham destacado internacionalmente pelo seu desempenho a favor da promoção da solidariedade Norte-Sul. O diálogo Norte-Sul é, de facto, um imperativo que ganhou força no pós-Guerra Fria. Não perdeu, infelizmente, a atualidade. Muito pelo contrário, apesar do aprofundamento da globalização económica, apesar de muitos terem saído da pobreza, persistem gritantes desigualdades entre os dois hemisférios e dentro dos países, tendo-se acentuado as crises ambientais e as crises migratórias. Sem diálogo, sem cooperação, sem apoio ao desenvolvimento, não seremos capazes de alcançar o justo equilíbrio e as condições necessárias à segurança internacional. Acredito que Portugal, pela sua inserção cultural e económica nos quatro cantos do mundo, pela força da língua portuguesa, pela crescente centralidade do Atlântico, pode ter aqui uma palavra a dizer. Acredito que a Europa, especialmente depois de tantos e tão recentes alertas, depois do referendo no Reino Unido, vai sair da posição passiva e autossatisfeita em que tem estado e vai reassumir-se como projeto de paz e desenvolvimento, funcionando de novo como modelo e referência para a promoção da democracia e dos direitos humanos no mundo. A Europa tem meios e experiência que, no quadro das Nações Unidas, podem ser da maior utilidade para os países em desenvolvimento e para a consolidação das instituições democráticas e dos direitos humanos em todo o mundo. A democracia não se pode promover à força contra a vontade dos povos e ignorando as realidades sociais, mas também não será certamente através de uma realpolitik cínica, falando apenas de Estado a Estado e ignorando os povos e os movimentos sociais, que se vai promover um mundo melhor. Essa lógica é redutora e reprodutora de injustiças e desigualdades. Tal como o comércio livre só faz sentido se for comércio justo, também o crescimento económico só faz sentido se for um crescimento partilhado, capaz de gerar oportunidades de realização pessoal a todos. Para isso precisamos muito de uma globalização regulada. Precisamos muito de melhores instituições globais, regionais e globais. Precisamos de reforçar o respeito pelos direitos humanos em todo o mundo. E nesse sentido não posso deixar de valorizar a decisão recente do Supremo Tribunal de Angola que mandou libertar vários jovens angolanos na sequência do pedido de defesa. É a justiça e o Estado de Direito a funcionar. Minhas senhoras e meus senhores, ao premiar certas personalidades, o Conselho da Europa dá um sinal político de inegável significado. Dá rostos e exemplos concretos a direitos que são universais e a causas que se pretendem promover. Os laureados deste ano são Laura Papa e Joaquim Chissan. Laura Papa, antiga consultora do Acnur e do Ministério do Interior grego, tem desempenhado um trabalho notável na Grécia, em prol dos mais frágeis, em particular junto das crianças migrantes e refugiadas, contribuindo para a sua integração e prevenindo os riscos relacionados com os abusos e os tráficos. Ao fundar a Action for Migrant and Development, a ação de Laura Papa já beneficiou quase 3 mil crianças. Num tempo em que a Europa e em especial a Grécia estão confrontadas com o drama humanitário dos refugiados, iniciativas como esta tornam-se mais relevantes que nunca. Joaquim Chissan, por seu lado, não precisa de apresentações em Portugal. Lutou pela independência de Moçambique, presidiu a este país amigo e foi um protagonista da consolidação das instituições democráticas, da criação das condições para o desenvolvimento e da paz em Moçambique. Foi um combatente da e pela liberdade. Nos últimos anos tem desempenhado com sucesso vários cargos internacionais e muito justamente recebido inúmeros prémios. Saúde, pois, os premiados e o espírito de diálogo que presida este prémio. E passo desde já a palavra ao Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul. Senhor Presidente, faz favor, tem a palavra.
Monsieur le Président de la République du Portugal, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée de la République, Madame la Présidente de la délégation parlementaire portugaise de l'Assemblée parlementaire au Conseil de l'Europe, Madame la Secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, Madame et Monsieur les lauréats, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de nous voir réunis à nouveau aujourd'hui au sein de cet édifice riche en symboles, l'Assemblée parlementaire de la République du Portugal, pour cette cérémonie du prix Nord-Sud 2015. Prix du Centre Nord-Sud, et en tant que président du comité exécutif, je tiens tout d'abord à souligner le soutien constant et résolu des autorités portugaises au Centre Nord-Sud. Depuis sa création en 1990, le gouvernement du Portugal a démontré son engagement permanent et son appui considérable aux activités du centre, dont l'objectif vise à renforcer le dialogue interculturel et l'interdépendance mondiale. À ce titre, je souhaite adresser toute notre reconnaissance et notre gratitude aux autorités portugaises, et plus particulièrement, je tiens à saluer leur appui et leur participation à deux événements majeurs organisés par le Centre Nord-Sud, à savoir le Forum de Lisbonne, qui est un événement de portée internationale qui permet depuis 1994 de réunir les parties prenantes de différents pays autour des questions internationales primordiales, et bien sûr le prix Nord-Sud organisé depuis 1995 qui, comme aujourd'hui, nous réunit afin de consacrer deux personnalités qui se sont illustrées de manière exemplaire à travers leurs engagements en faveur des valeurs universelles de l'humanité. Le prix Nord-Sud est décerné cette année à nos invités qui nous honorent de leur présence. Madame Laura Papa, fondatrice de l'organisation Medrasi, qui est une plateforme d'action pour la migration et le développement en Grèce, et qui est largement accompagnée d'une délégation de cette organisation, et que je félicite pour leur présence, et Monsieur Joaquim Chissano, ancien président de la République de Mozambique, à la tête de la Fondation Chissano, qui promeut des projets de développement social, économique et culturel. Mesdames et Messieurs les lauréats, nous distinguons aujourd'hui vos valeurs et vos convictions qui ont guidé vos actions et vos engagements pour des sociétés plus justes, plus solidaires et un monde plus humain. Permettez-moi donc de présenter davantage vos parcours respectifs. Madame Laura Papa, très tôt vous vous êtes engagée sur le terrain, en Grèce, au sein d'une ONG, au sein du Conseil grec pour les réfugiés et ensuite pour la Fondation nationale de la jeunesse du ministère de l'Éducation pendant 15 années. Vous avez grandement participé à coordonner les actions en faveur des demandeurs d'asile et aujourd'hui encore davantage grâce à votre rôle de consultation et de conseil auprès de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Medrasi, l'organisation que vous avez fondée et que vous présidez aujourd'hui, a permis durant ces 6 dernières années d'opération à la fois d'aider plus de 3700 enfants non accompagnés, mais aussi a permis d'organiser plus de 345 000 sessions d'interprétation individuelle pour l'accueil et l'inclusion des personnes réfugiées et immigrantes. C'est la seule organisation, mesdames et messieurs, la seule organisation qui possède une présence permanente dans 11 villes en Grèce. Et c'est un réseau de tutelle pour les mineurs non accompagnés que vous avez initié et qui offre un accompagnement spécialisé aux plus vulnérables, c'est-à-dire les mineurs non accompagnés, en faisant valoir leurs droits d'enfant. De trop nombreux enfants arrivent en Grèce seuls, sans avoir d'accompagnants et en ayant perdu leurs parents, soit après avoir été contraints à être séparés d'eux. Ces enfants viennent de pays où la violence et les conflits prévalent. Le noble projet dans lequel Madame Laura Papa s'est investie, mesdames et messieurs, a permis à plus de 450 enfants de bénéficier des besoins humanitaires de base et de jouir de leurs droits fondamentaux, à savoir être soutenu, être protégé et être reconsidéré en tant qu'enfant. Je rappelle ce chiffre qui a été donné par Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, qui dénombre 90 000 enfants. C'est le nombre d'enfants isolés arrivés en Europe, et cela uniquement au cours de l'année 2015. Alors, en plus de féliciter vos actions, Madame la lauréate, je tiens à vous exprimer tout mon respect et mon admiration, et je souhaite que, plus que jamais, vos projets soient portés et exportés à une plus grande échelle. Vous êtes sans doute une source d'inspiration, et aujourd'hui plus que jamais, non seulement pour répondre aux défis urgents auxquels l'Europe tout entière doit répondre, mais aussi pour montrer la voie à suivre sur le chemin de la solidarité et ainsi répondre à nos responsabilités, certes en tant qu'institution, mais aussi et surtout en tant que citoyenne et citoyen de nos différents États membres. Monsieur le Président Joachim Chissano, votre engagement a conduit votre pays, la République de Mozambique, vers la réconciliation et la paix, vers une démocratie stable et le progrès économique après une guerre civile qui a duré plus de 16 années. Le Front de libération du Mozambique, où vous avez été membre actif, vous a aussi conduit à être l'un des négociateurs clés de l'indépendance du Mozambique en 1974. Puis successivement, vous avez été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et président de la République du Mozambique, période pendant laquelle vous êtes parvenu à un accord de paix avec des forces rebelles dans le pays et vous avez été également nommé à la tête de l'Union africaine. Le prix Nord-Sud qui vous est décerné pour votre parcours politique en faveur des valeurs démocratiques est un prix qui reconnaît et qui honore également votre contribution importante en dehors des frontières de votre pays. Votre fondation, dont vous êtes le président, porte des projets de développement en favorisant la participation active de la société civile dans une perspective de réconciliation après la guerre civile. Nos deux lauréats se sont démarqués par leur dévouement de longue date et à des causes et des valeurs justes et nobles, la démocratie et la solidarité. Je souhaite également souligner ce point commun qu'ils partagent, qui est un principe qui anime le Centre Nord-Sud dans sa mission et dans ses activités, c'est-à-dire le souci de créer le dialogue et la coopération entre les différents acteurs de la gouvernance, notamment entre la société civile et les organes de décision politique. En effet, le Centre Nord-Sud mène ses actions en faveur de la citoyenneté mondiale et du dialogue interculturel, en s'appuyant notamment sur un dialogue structuré entre les différents acteurs du quadrilogue, les gouvernants, les parlements, les autorités locales et régionales et, bien entendu, la société civile. C'est un principe fondamental de nos démocraties. Rappelons que M. Chissano a organisé les premières élections libres multipartites au Mozambique et son œuvre philanthropique vise à l'intégration des populations dans le développement économique, social et culturel. Et Madame Laura Papa a milité pour la mise en réseau de différentes ONG, des agences gouvernementales et des collectivités locales afin de mieux coordonner les actions en faveur des demandeurs d'asile. En tant, on l'a dit, que consultante de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Madame Papa œuvre également à la coordination, la collaboration entre tous les acteurs pour l'accueil des populations et des réfugiés migrants. Madame et Monsieur le lauréat, vous êtes consacrés au titre de l'année 2015, une année qui fut marquante à plusieurs niveaux et qui marquera sans doute notre géopolitique mondiale. Cette année rappelle les trop nombreux événements tragiques qui ont frappé le monde et qui frappent encore. L'aveuglement encouragé par les mouvements populistes, la montée des radicalismes et des violences, l'intensification des conflits et la crise humanitaire dont sont victimes les populations fuyant les violences et les conflits. Cette année a mis en évidence les risques géopolitiques qui, jusqu'ici, cantonnés loin de nos frontières européennes, ont atteint un niveau extrêmement élevé dans le monde en révélant nos failles ou l'inadaptation des réponses politiques face aux urgences humanitaires et les difficultés de nos institutions à s'acquitter de leur rôle pour le respect des droits fondamentaux et du droit international. Le conflit syrien est un terrible exemple des conséquences humaines catastrophiques engendrées par la difficulté rencontrée par nos systèmes institutionnels à répondre aux urgences humanitaires et à donner à la dignité humaine sa primauté. D'autres situations sont tout aussi tragiques, mais peu portées par les médias et pourtant en cours aujourd'hui encore. 2015 a également été l'année la plus meurtrière de l'histoire pour les migrants et pour les réfugiés. Ces personnes ayant traversé la Méditerranée pour atteindre l'Europe, où plus de 3700 d'entre elles sont décédées. Ceci est inacceptable. Il est urgent d'instaurer un cadre commun de protection des populations migrantes et une politique de migration dont la mise en œuvre doit être ancrée à la fois dans la réalité à laquelle nous sommes confrontés et dans le cadre des droits de l'homme. Les solutions qui doivent être trouvées ne doivent plus être construites sur des hypothèses infondées qui criminalisent la migration forcée. Les réponses telles que la détention ne font qu'augmenter la vulnérabilité des migrants et ouvrent la porte des violations des droits de l'homme. C'est dans cette ligne et dans ce cadre de mission de renforcement des processus démocratiques en Europe et dans les régions voisines, notamment à travers le renforcement du rôle de la société civile, en particulier celui des jeunes et des femmes, que le Centre Nord-Sud organisera son prochain forum de Lisbonne et son thème sera lié aux migrations pour offrir des axes de réflexion et surtout d'action aux acteurs de la gouvernance qui permettront, je l'espère et je le souhaite, des décisions et des actions concrètes qui soient rapidement mises en œuvre. Et la fin d'ailleurs de la procédure d'adhésion, je le cite, de la Roumanie et de la Tunisie viendra enrichir ce débat avec l'arrivée de ces deux nouveaux pays dont je me réjouis. Les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme sont aujourd'hui malheureusement en danger. Au regard des devoirs qui nous incombent tous aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de promouvoir ces valeurs. Nous devons les traduire. Nous devons les traduire en actes et en actions au risque de les dénuer de leur sens, car face à l'urgence de la géopolitique contemporaine, il ne s'agit plus de s'affronter, mais de confronter nos points de vue. Il ne s'agit plus de s'isoler, mais de travailler ensemble. J'ajouterai aussi qu'il ne s'agit plus d'agir dans le strict cadre de nos missions, mais comme nos lauréats l'ont fait et l'ont démontré, de faire en sorte que nous allons au-delà, preuve d'engagement personnel et d'humanité, niveau individuel, faire preuve d'audace et de courage. Monsieur Chissano, par ses activités philanthropiques, en est un exemple. Madame Papa compte à ce jour 530 volontaires au sein de son organisation qui offrent leur temps et leur énergie aux autres. Madame et Monsieur les lauréats, votre exemplarité sur le chemin que vous nous indiquez est à suivre. Et si j'ai souligné votre exemplarité et le caractère exceptionnel de vos engagements et de vos parcours, je garde cependant l'espoir qu'un jour l'on ne puisse plus caractériser ce que vous faites d'exceptionnel, mais qu'il puisse devenir la règle pour tous. Je conclurai ainsi sur l'espoir que la mise en lumière de vos œuvres puisse éclairer de nombreuses personnes, tant au niveau des grandes décisions politiques qu'au niveau des choix personnels. Madame Laura Papa, Monsieur Joachim Chissano, très humblement, je vous adresse un respectueux merci pour votre engagement au service des autres. Mesdames et Messieurs, Excellences, je vous remercie pour votre attention.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul. Tem agora a palavra a Sra. Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que se encontra também em representação do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Ana Catarina Mendes, faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, caros laureados do Prémio Norte-Sul, Joaquim Chissano e Laura Papa, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. É uma honra para mim representar a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa nesta cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul. O Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa contribui desde 1995 para reforçar a importância da solidariedade e da interdependência global. É um prémio que destaca personalidades que defendem e promovem os direitos humanos e a democracia plural, o desenvolvimento do diálogo intercultural e o reforço da parceria Norte-Sul. Sou portuguesa e creio que a existência do Centro Norte-Sul com o seu mandato é um motivo de regozijo para os democratas europeus e o seu estabelecimento em Lisboa, uma honra para Portugal. E não quero neste momento deixar de dar uma palavra de apreço ao Sr. Embaixador Frederico Ludovice por todo o trabalho, o excelente trabalho que tem feito para manter este Centro Norte-Sul. O prémio que hoje é entregue é um prémio paritário. Nos seus distinguidos está presente a paridade entre homens e mulheres, a paridade entre o Norte e o Sul, a paridade entre a afirmação da democracia a partir do Estado e a sociedade civil. A vida do Presidente Chissano recorda a todos os que nasceram livres, como eu, que nascer assim é um privilégio, que ainda há escassas décadas era negado às crianças que nasciam em colónias europeias, discriminadas pela sua cor da pele e pelo seu local de nascimento, a quem eram recusados os direitos fundamentais. O Presidente Chissano poderia ter sido um médico de sucesso, mas a luta pela liberdade levou-o a outra carreira. Fez a Guerra da Libertação, viveu uma guerra civil, sucedeu a um presidente carismático, construiu a paz com os seus adversários internos, com os países que ameaçavam o seu. Ganhou eleições livres e retirou-se quando ainda podia ser constitucionalmente eleito, numa lição de humildade democrática que partilha com Nelson Mandela e que devia ser mais vezes seguida em África. O presidente Chissano dedicou toda a sua vida à defesa dos direitos dos povos e à paz. Duas ideias fundamentais do projeto do Conselho da Europa, duas razões adicionais para o felicitarmos pelo prémio que hoje lhe é entregue. Também Laura Papa nos dá pelo seu exemplo o testemunho dos valores fundamentais da Europa e num dos campos em que eles são tão ameaçados nos dias que correm. Não podemos esquecer que o Conselho da Europa foi criado no âmbito da aspiração a que não voltassem a sentir-se os horrores da guerra e as suas devastadoras consequências sociais. O tempo em que nos encontramos é um tempo difícil, em que a crise dos refugiados, o futuro da União Europeia e das instituições que alimentam o sonho de uma Europa cada vez mais unida nos obrigam a um exercício de profunda reflexão. Este prémio foi instituído por uma entidade que tem por princípio fundador a promoção da solidariedade nas suas várias dimensões e cuja existência e atividade é um sinal de esperança. Mas a solidariedade constrói-se nos atos solidários e não nas suas proclamações. Enquanto o mundo vive uma terrível crise humanitária, a Europa, enquanto universo institucional, infelizmente, não se tem mostrado à altura dos desafios desta crise. Mas há europeus que nos testemunham como tudo podia e devia ser diferente, se não nos conformássemos com o que é errado e injusto. Laura Papa e a Meta Adrassi, que fundou, não se conformam com a incapacidade dos Estados sequer para comunicar com os refugiados que chegam aos seus países e que lhes fornecem serviços de interpretação e comunicação. Fazer a ponte linguística e não só, entre um e o outro lado do Mediterrâneo, é um trabalho merecedor de destaque e de orgulho. Laura Papa não se conforma com o silêncio, presume-se que é embaraçado, mas real, dos governos perante o drama humanitário da chegada de milhares de crianças desacompanhadas e procura-lhes um acolhimento alternativo ao deplorável acolhimento público, com uma rede de famílias e meios adequados. Não se conforma com a exposição a riscos terríveis por parte das jovens mães e raparigas sozinhas. Laura Papa testemunha-nos que os direitos humanos estão em causa hoje e aqui. Não foram ameaçados apenas no passado e noutros continentes, estão em risco agora e na nossa Europa. O seu testemunho, o da sua ONG, o das ONGs que hoje atuam na Grécia e um pouco por toda a Europa, é o que é o de que a Europa é e será sempre a obra de cidadãos livres e inconformados, cidadãos atentos e empenhados. Será a Europa dos direitos humanos, de que o Conselho da Europa é baluarte. Obrigado, Joaquim Cissano. Obrigada, Laura Papa. Os parlamentares dos 47 países da Europa, representando 820 milhões de cidadãos, agradecem-vos o vosso contributo para um mundo melhor. Precisamos de mais e melhor Europa, mais coesão e mais solidariedade, e é nisso que está empenhada e continuará a estar empenhada a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e também a representação do Presidente da Assembleia Parlamentar, no mesmo. É a vez de ter a palavra a Sra. Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa. Só, por favor, Sra. Secretária-Geral.
President of the Republic of Portugal, President of the Assembly of the Republic, distinguished members of government and parliamentarians of the Assembly of the Republic, President of the Portuguese Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, President of the Executive Committee of the North-South Centre, distinguished laureates of the North-South Prize, Excellencies, ladies and gentlemen, you have heard from the previous speakers about the incredible achievements of the two individuals we are here to celebrate. And shortly, you will hear from them directly. So let me just draw one parallel, which I believe is particularly worth highlighting today. Despite their different backgrounds, Laura Papa and Joaquim Cissano have both decided to keep their faith in people. And I'm glad that the North-South Centre of the Council of Europe has been able to identify them and bring to light their willingness to keep fighting for the things they believe in, even when odds have not been in their favour. And it is obvious that they have chosen to trust people and their capacity to change their fortunes, given the right opportunities, and this with a clear understanding of the importance of solidarity and interdependence. Whether we are talking about emancipating millions from poverty through work and education, whether we are talking about transforming the lives of young people and migrants otherwise pushed into the shadows of our societies. At the Council of Europe, the continent's human rights watchdog and guardian of the European Convention on Human Rights, we have trust in people too. Yet, looking around today, particularly in Europe, we see a great deal of pessimism, a mood and mindset that are in stark contrast to the positive and constructive approach to the world embodied in Mrs. Papa and Mr. Cissano. Across many of our 47 member states, we see anger at elites, frustration at politics, and a loss of faith in institutions, national and international. We see a rising tide of xenophobia, antisemitism, Islamophobia, homophobia, hate crime. Just last month, one of our members came within inches of electing Europe's first far-right leader since the Second World War. In many places, we see a politics of blame and resentment gaining traction, as well as a movement towards greater insularity. Just 1 week ago, to the surprise of the continent, a leading European state chose to walk away from the European Union. And as states deal with an increasingly insecure environment, fueled by the surge in violent extremism also on European soil, as well as the ongoing refugee crisis, increasingly, from governments seeking to counter terrorism and tighten their borders, we also see imprudent and uncoordinated responses, which at times show insufficient regard for international law. We are, I am afraid, living in fragmented times, politically and economically, and in terms of our security and identity. I, however, have also chosen not to be pessimist. Across Europe and beyond, as Mr. Cisano will attest, are citizens, organizations, and authorities who cherish democracy, liberty, and the rule of law, and who recognize that these are the foundations of lasting prosperity and peace. Active and socially minded citizens who may not have reached the heights of Laura Papa and Joachim Cisano, but who share their spirit and their view of an open and tolerant society. Organizations such as the North-South Center, which are dedicated to advancing dialogue between regions, nations, and people, which strives day in and day out to deepen the ties between societies across borders on the basis of common values. And, by the way, let me say how pleased I am that Romania and Tunisia will now be joining the center as its newest members and, in time, contribute to its outreach. And authorities, like those right here in Portugal, where the state understands the importance of international obligations and of working closely with its neighbors and allies. Portugal makes many contributions to the Council of Europe. One which I attach a lot of importance to is the highly active role that this country is playing in our new flagship education initiative, in which we, as does the North-South Centre, also thanks to a strong strategic partnership with the European Union, are developing a groundbreaking framework for teaching democratic citizenship, specifically for teaching young people how to live as democratic citizens in diverse societies. And we see it as a crucial means to fostering more inclusive societies. And I should like to single out Lisbon, in particular, as a dynamic member of our Intercultural Cities program, which brings together a network of over 90 cities throughout the world who seek to learn from each other in order to manage their diversity more effectively. Something which may interest Laura Papa in particular is that Lisbon is leading the way in demonstrating the importance of integrating migrants, communities through business, by supporting migrant enterprises, as well as integrating newcomers into the wider workforce. Examples such as this should continue to encourage us in our work, just as our laureates must. We cannot deny that the forces of division are alive and kicking in Europe today, but we do not have to accept it. I don't for a second believe that Laura Papa and Joachim Cisano would accept it. On the contrary, as we have heard, in their different ways, both continue to act as champions for dialogue, solidarity, and fundamental human rights. The treatment of migrants and refugees in Greece and elsewhere is at the top of the Council of Europe's agenda, as it is for Laura Papa. Indeed, our Secretary General has made the welfare of unaccompanied minors a top priority. We also continue to work with our neighbors to the south towards the common end of good governance. And today it gives me great pleasure to see the prize extend our window to the south, to Mozambique. So, dear laureates, as we continue and as you continue your work in your respective fields, I would like to extend our wishes for your every success and our warmest support. Your achievements are a source of hope. They remind us why we should reject the fatalism of others and continue to strive for a better world. And they remind us what is possible when we believe in ourselves and each other. I thank you not only for what you have done, but what you will inspire others to do as we work together to pull Europe and the world back on a tolerant, open, and inclusive path. Thank you.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa. Tenho agora a honra de convidar a Sua Excelência o Presidente da República a proceder à entrega dos prémios aos laureados Laura Papa e Joaquim Chissano. Tem a palavra a laureada Laura Papa. Faz favor.
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, Madame la présidente de la délégation portugaise à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Madame la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très émue de recevoir ce prix de la part d'une institution majeure de l'Europe, une organisation gardienne de la conscience morale et humaniste, une force protectrice des droits humains, de la démocratie et du rapprochement des peuples. C'est également un grand honneur pour moi de recevoir le prix de cette année en même temps que M. Cicinno, un homme qui a contribué de manière décisive à l'indépendance et à la transformation démocratique de son pays, le Mozambique, un homme d'action qui continue avec ferveur ses activités pour consolider la paix, le développement socio-économique et la culture dans le continent africain. Je suis aussi particulièrement heureuse de recevoir ce prix ici, au Portugal, pays qui démontre concrètement sa solidarité par son programme de relocalisation des réfugiés arrivés en Grèce. Lors de mes rencontres ces deux derniers jours avec les autorités et la société civile portugaise, je me suis rendu compte combien le Portugal est prêt de faire plus afin d'accueillir davantage de personnes, notamment les mineurs non accompagnés. Je suis vraiment très touchée par cet élan de solidarité. Mesdames et Messieurs, ce prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe est dédié aux milliers de Grecs, d'Européens, des citoyens du monde, anonymes, qui ont su se mettre à la place de l'autre. Cet autre qui fuit les conflits, la famine ou la pauvreté pour sauver sa vie et la vie de sa famille. Il me vient souvent à l'esprit la magnifique pièce d'Eschyle, Les Suppléantes, cette tragédie fondamentale sur l'autre et sur la gestion de l'étranger dans un cadre démocratique. Cette œuvre, parmi les plus belles et les plus émouvantes de l'Antiquité, est une réflexion fondatrice sur le droit d'asile. Un droit qui va de pair avec l'hospitalité et l'intégration de l'étranger. Bien évidemment, ma gratitude s'adresse tout particulièrement à toutes les personnes actives au sein et autour de Metadres, une organisation de la société civile agissant sur le terrain depuis 2010. Je me trouve ici au Portugal en compagnie de plusieurs d'entre elles venues à leurs propres frais pour vous remercier de cette grande reconnaissance. Des femmes et des hommes qui, souvent sans le savoir, sont les gardiens directs des droits de l'homme sur le terrain. Des travailleurs sociaux, des volontaires, des interprètes, des coordinateurs, des coordinatrices. Je les remercie du fond du cœur parce qu'ils ont rendu possible ce qui semblait impossible pendant 20 ans en Grèce. Accompagner vers des foyers appropriés des milliers d'enfants et de mineurs qui arrivent seuls sur le sol grec et qui se trouvent dans des centres de détention ou dans des conditions déplorables. Gagner leur confiance, les protéger, les conseiller, trouver la meilleure solution pour et avec ces enfants à travers le réseau novateur des tuteurs. C'est une course quotidienne contre la montre pour mettre en place des structures d'accueil afin que ces enfants, qui sont encore aujourd'hui plus que 1500 sans abri approprié, ne restent pas un seul jour dans des conditions de détention ou exposés au réseau des passeurs et des trafiquants. Depuis février, Metadres a mis en place une action qui symbolise l'essence même de la solidarité. Un système de parrainage à court terme pour les enfants non accompagnés, ce qui a donné à des centaines de familles la possibilité d'exprimer leur volonté, leur humanisme et d'ouvrir la porte de leur maison, la porte de leur cœur, pour y accueillir un membre supplémentaire, un enfant étranger, comme si c'était leur propre enfant. Quant aux 300 interprètes de notre organisation, dont une grande partie ont été eux-mêmes des réfugiés, qui parlent 33 langues et dialectes, Ils ont aidé des centaines de milliers de réfugiés et de migrants à exercer leur droit à la communication pour exprimer leurs besoins, leurs douleurs physiques et psychiques, à partager leur désespoir, leur malheur, leurs secrets les plus profonds. Ces interprètes ont assisté des centaines de médecins, des policiers, des professionnels étrangers, leur permettant de dépasser la barrière de la langue et ainsi venir en aide. Parfois, ces interprètes ont même dû participer aux procédures d'identification des cadavres par leurs proches. Et je vous demande, combien peut-on rester professionnel ou neutre dans une telle situation? Comment peut-on ne pas pleurer, ne pas embrasser, ne pas faire le deuil avec un père ou une mère qui voit encore le corps de son enfant sans vie, qui doit l'enterrer sur le sol d'un pays étranger? L'énergie du désespoir et la force de l'espoir qui font mouvoir les êtres humains me font souvent penser à combien les photos puissantes de Sebastiano Salgado sont proches des situations que nous rencontrons quotidiennement et dans lesquelles, avec dévouement, ferveur et constance, nous continuons à porter assistance, non pas par pitié, mais avec respect et dignité. Chers amis, parfois l'humanisme se trouve dans un regard, un sourire, une poignée de main. En même temps, il s'agit d'être créatif, courageux, efficace et malgré des moyens rudimentaires, avec patience et humilité, trouver des solutions concrètes à des problèmes qui semblent parfois insurmontables. Les efforts entrepris démontrent qu'il est toujours possible, même pour une organisation agissant au niveau local, de transformer quelque peu ce vaste monde vers plus de fraternité. Mesdames et messieurs, autant que grec, je me sens à la fois du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest. J'habite un pays qui, historiquement et géographiquement, a toujours eu des liens forts avec différentes civilisations et cultures, mais qui aujourd'hui est devenu un précipice mortel ou une route sans issue. Un pays tampon qui doit arrêter les flux migratoires vers d'autres pays de l'Union européenne. De plus, la Grèce doit gérer avec la Turquie un accord extrêmement fragile et contesté dans le cadre du respect de la lettre et de l'esprit du droit humanitaire et de la Convention de Genève. Les conditions d'action sont difficiles en Grèce à cause de la crise économique, mais les circonstances sont infiniment plus difficiles pour les réfugiés, les migrants, les déracinés. La recherche des fonds, qui manque toujours, est certes un problème important, mais il ne faut pas sous-estimer les obstacles politiques et institutionnels, l'absence d'une politique de coordination et surtout les problèmes créés par les longues procédures du monstre qui s'appelle bureaucratie, ce monstre froid et lent. Mesdames et messieurs, notre destin n'est rien d'autre que l'ensemble de nos décisions. Le sort de chacun d'entre nous, celui de tous, est interdépendant et s'influence mutuellement. Il en va de même des oliviers grecs qui dépendent aussi de la survie de la forêt amazonienne. Notre bien-être dépend du bien-être de l'autre. Et nous avons une responsabilité commune envers ce monde. Chacun d'entre nous, personnellement, doit prendre ses propres responsabilités, ainsi que l'écrit Kazantzakis. À moi tout seul, je vais sauver le monde. S'il est perdu, ce sera de ma faute. À l'époque athénienne classique, comme vous le savez peut-être, les citoyens qui ne voulaient pas s'occuper des affaires communes de la société s'appelaient idiotis ou bien idiot du mot idios qui veut dire soi-même. Aujourd'hui, dans notre monde globalisé, nous remarquons l'apparition d'une nouvelle forme d'idiotie, celle des régions et même des pays entiers qui choisissent de se retirer des affaires communes. Une réponse facile, mais relativement irresponsable. Dans le contexte actuel de la crise, de la montée des nationalismes et de la xénophobie, les responsables politiques, les institutions internationales et européennes, ainsi que les organisations de la société civile, ont une immense responsabilité. Sauvegarder les principes fondamentaux de la démocratie et gérer de manière humaine les flux migratoires. Nous vivons dans l'ère de la libre circulation des marchandises et des capitaux. Alors, comment peut-on arrêter le déplacement des êtres humains? D'autant plus qu'il s'agit des êtres humains qui se battent pour la vie en ayant dépassé même la peur de la mort. L'indifférence, la méfiance, l'isolement, c'est-à-dire la peur de l'autre, non seulement nous coupe des autres, mais nous coupe de nous-mêmes. De cette part d'humanité en nous, cette part de lumière, de vie, d'élan, d'enthousiasme et de joie. Alors, la solidarité, l'action commune, la dynamique collective au service de ceux qui souffrent et qui ont tout perdu, non seulement nous permettent de les soutenir et de les aider, mais elles nous font grandir nous-mêmes. Elles nous nourrissent et nous poussent à nous dépasser. Dès lors, accueillir, protéger, aider ceux qui en ont besoin, comme nous aimerions nous aussi être accueillis, protégés et aidés, si nous étions à leur place, n'a rien d'un exploit. C'est un mouvement naturel et spontané, une impulsion du cœur. C'est pourquoi je conclurai volontiers avec Einstein, lui-même réfugié, que seule une vie que l'on vit pour les autres est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Je vous remercie.
Muito obrigado, Laura Papa. É a vez de dar a palavra ao laureado Joaquim Chissano, faz favor.
Sua Excelência, Senhor Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, Sua Excelência, Senhor Presidente da Assembleia da República Portuguesa, Eduardo Ferro Rodrigues, Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia da República Portuguesa, Excelentíssimos Senhores Membros do Governo da República Portuguesa, Sua Excelência, Senhor Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, Jean-Marie Aidat, Excelentíssima Senhora Laura Papa, minha colaureada, fundadora da organização não-governamental Metadrasi, distintos convidados, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, sinto-me bastante honrado e lisonjeado por ter sido agraciado com o Prémio Nobre, com o Prémio Norte-Sul 2015 pelo Centro Europeu para a Interdependência e Solidariedade Globais do Conselho da Europa. Este prémio é um reconhecimento da contribuição e participação ativa do povo moçambicano na busca comum de soluções para os grandes desafios do mundo em que vivemos, no quadro da promoção e defesa dos interesses nacionais. Estes interesses, inseridos no contexto da construção da nação moçambicana, sempre tiveram como objetivo estratégico a contínua elevação dos níveis de vida económica, social e cultural do povo moçambicano, num ambiente de paz e estabilidade. Por isso, dedico este prémio ao heróico povo moçambicano, que resistiu e venceu a dominação colonial, enfrentou os ditames anacrônicos da Guerra Fria, sobreviveu ao boicote político e econômico e às agressões militares da Rodésia do Sul e do regime do Apartheid. Resistiu e venceu a guerra de desestabilização que lhe foi imposta do exterior logo após a independência e alcançou a paz e a reconciliação nacional no país. Foram mais de 30 anos de agressões e destruições que incidiram sobre um país empobrecido e altamente vulnerável. Sobre Moçambique recaíram ainda os efeitos negativos das crises enfrentadas pela economia mundial, em particular os efeitos das várias crises do petróleo e de outros constrangimentos internacionais que resultam das relações desiguais que persistiam e persistem na ordem internacional e que estiveram na base do lançamento do diálogo Norte-Sul. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o diálogo entre o Norte e o Sul está historicamente associado às reivindicações dos países em desenvolvimento que manifestavam nos fóruns internacionais a sua profunda preocupação pela prevalência de um sistema económico internacional anacrônico e desequilibrado e clamavam pelo estabelecimento de um sistema mais justo e equitativo. O debate em torno deste assunto culminou com a adoção, em 1974, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da nova ordem econômica internacional, cujo objetivo era diminuir a disparidade de poder nas relações econômicas entre países industrializados e países em desenvolvimento. Foi neste contexto que, em 1977, o então presidente do Banco Mundial, Robert McNamara, estabeleceu uma comissão independente para questões de desenvolvimento internacional, comumente conhecida como Comissão Norte-Sul, para escalpelizar a problemática das relações económicas internacionais e convidou o proeminente político alemão Willy Brandt para chefiar a comissão. Esta comissão apresentou em 1980 o relatório Norte-Sul, ou relatório Brandt, que reconheceu que o sistema econômico internacional era assimétrico e insustentável, dominado pelo Norte rico, que colhia a maioria dos ganhos, enquanto o Sul se debatia com a pobreza, fragilidade econômica e instabilidade social. Neste quadro sombrio, a Comissão advogou a reforma do sistema então vigente, com vista à prosecução de um relacionamento mais justo, equitativo e de interdependência para que o desenvolvimento socioeconómico e a prosperidade fossem uma realidade em todo o mundo. Estas conclusões emanam da nova ordem econômica, da nova ordem internacional adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1974. A nova ordem econômica internacional e o diálogo Norte-Sul para a igualdade, justiça, equidade e interdependência preconizados pela Comissão Brandt não produziram os resultados esperados, devido ao anacronismo ideológico da Guerra Fria, que continuou a manter o mundo dividido em dois blocos antagônicos. Contudo, os seus nobres ideais que influenciaram o pensamento político dos movimentos de libertação, bem como dos países recém-independentes de então, ainda hoje permanecem válidos, talvez mais válidos do que nunca. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, desde a sua formação, a Frelimo, ou a Frente de Libertação de Moçambique, sempre se preocupou em conquistar a amizade de outros povos, incluindo do povo português, no quadro dos esforços de mobilização de apoio solidário à sua luta pela conquista da independência nacional e de partilha de valores comuns entre os povos. Já nessa altura, a Frelimo estava ciente do valor da interdependência entre povos independentes, pois nenhum país, por mais desenvolvido que fosse, podia viver no isolamento, ignorando a contribuição dos países menos desenvolvidos para a sua sustentabilidade. Durante a luta de libertação nacional, realizamos esforços sistemáticos no sentido da promoção de relações de cooperação com todo o mundo. Nos estados que apoiavam a nossa luta, cooperávamos com os respectivos povos e governos, enquanto que nos estados que apoiavam os nossos inimigos de então, apenas cooperávamos com os respectivos povos. Recebíamos, assim, de todos os quadrantes do mundo os apoios políticos, morais, materiais e financeiros que usávamos de forma soberana e independente na prossecução dos objetivos da nossa luta. Este processo de mobilização de apoios multiformes em países com as mais diversas realidades e orientações políticas cimentou nos moçambicanos a compreensão do valor e da força do diálogo, largamente praticado no seio da Frelimo. Na verdade, sendo a Frelimo constituída por cidadãos de diversas origem geográfica, estrato social e étnica, níveis de educação, visão política e correntes ideológicas, o debate e diálogo interno permanente, aberto e profundo, contribuiu imensamente para a sua coesão e unidade de propósito no difícil processo da luta pela independência nacional. Neste processo, aprendemos que o diálogo nem sempre é fácil e produtor de resultados imediatos. Quanto mais complexo for o tema em debate, mais paciência e persistência são requeridos para o alcance de compromissos em que não haja vencedores nem vencidos, mas todos ganhadores. Esta experiência foi se consolidando no diálogo com outras forças de libertação nacional, da nossa região e fora dela, assim como nos fora internacionais, onde fomos compreendendo e assumindo que todos precisamos e dependemos uns dos outros para o alcance de objetivos comuns. É esta experiência que, depois da proclamação da nossa independência, norteia a nossa diplomacia, a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros Estados. Para nós, a independência recém-conquistada significava a capacidade de poder escolher e seguir livre e soberanamente o sistema político e económico da nossa opção, tendo sempre em vista a busca de recursos necessários à elevação dos níveis de vida dos moçambicanos. Compreendíamos que este objetivo só poderia ser alcançado num contexto de relações internacionais mais justas, nas quais os interesses de todos os Estados do nosso planeta encontrassem o seu espaço de existência digna. Por isso, a nossa participação ativa nos mais diversos e variados fora internacionais foi sempre orientada pela necessidade da busca de compromissos que acomodassem os nossos interesses nacionais no quadro da acomodação dos interesses de todos. Como expressão de solidariedade com outros povos, acolhemos e concedemos apoio multiforme a movimentos de libertação, refugiados e perseguidos de outros países, particularmente da África, Ásia e América Latina. Nós, moçambicanos, temos experiência de sermos refugiados e de apoiar refugiados. Por isso, compreendemos bem o trabalho solidário realizado pela senhora Laura Papa, fundadora da ONG Metadrace, no apoio aos refugiados e imigrantes. É com muita satisfação que lhe damos os nossos parabéns e com ela partilhamos o prémio que nos é atribuído pelo Centro Norte. Fazemos votos para que o prémio sirva de estímulo à continuação do seu trabalho. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o diálogo tem sido um instrumento constante da busca de soluções para os desafios do nosso crescimento e desenvolvimento. É neste quadro que, nos princípios da década 90, incitamos com a RENAMO conversações que culminaram com a assinatura do Acordo de Roma em 4 de outubro de 1992, que pôs fim à guerra de desestabilização que nos foi imposta do exterior, pouco depois da proclamação da nossa independência. Foi através de um processo de diálogo nacional amplo e abrangente que debatemos durante 2 anos, de 1988 a 1990, o anteprojeto de texto constitucional submetido às contribuições de toda a nação. Este processo atingiu o seu apogeu com a adoção da nova Constituição de 1990, que aprimorou as liberdades e direitos fundamentais dos cidadãos. Adotou o sistema político multipartidário e a economia de mercado, abrindo assim mais espaço de participação dos cidadãos na vida política, econômica e social do país. Desde então, o nosso país viveu um período de crescimento e desenvolvimento econômico e social assinaláveis, e a nossa convicção era de que as transformações que adotamos foram bem-sucedidas e que a reconciliação nacional era efetiva. Embora soubéssemos que a paz num país, sobretudo num país com um passado de conflitos armados como o nosso, nunca é um produto acabado. Hoje, constatamos que a paz está novamente ameaçada em Moçambique, através da ocorrência de ataques perpetrados por homens armados da RENAMO, na zona centro do país. Mais uma vez, o diálogo... Perdão. Mais uma vez, o diálogo é chamado na busca de solução e fim desses ataques, estando em preparação um encontro entre o nosso Presidente da República, Felipe Jacinto Nhusi, e o líder da RENAMO, Afonso Marceta Ndiakama. Acredito que deste tão esperado encontro sairá o compromisso que restitua a tranquilidade aos moçambicanos e lhes devolva o espaço que precisam para continuar a gozar plenamente os seus direitos humanos e intensificar a sua luta contra a pobreza. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, minhas senhoras e meus senhores, vivemos num mundo em efervescência que salta de uma crise para outra em rápida sucessão. Os desafios das desigualdades sociais nos nossos países, da pobreza, da falta de boa governação e das ameaças climáticas que a todos nos afetam e se agravam num clima de relações internacionais injustas que parecem resistir a todos os esforços para a sua solução. Neste quadro, é de se prever um aumento na frequência e intensidade dos conflitos motivados pela busca da justiça e equidade. Os desafios do diálogo Norte-Sul continuam vivos e válidos. O mundo continua a estar dividido entre um Norte desenvolvido, rico, altamente industrializado e próspero, e um Sul subdesenvolvido, empobrecido, instável e inviável. Continuamos a testemunhar o agravamento dos desequilíbrios resultantes de um sistema económico mundial injusto. A manutenção desta situação é insustentável e catastrófica, para além de incompreensível. A crise da imigração para a Europa e os conflitos em África e no Médio Oriente são consequência e expressão destes desequilíbrios, que já ameaçam a estabilidade de organizações internacionais como a União Europeia. Estou convencido que o Conselho da Europa tem um papel muito importante a desempenhar na busca dos caminhos de reversão desta tendência através do diálogo Norte-Sul revigorado e robusta, alicerçado na ação do seu Centro Norte-Sul. Senhores Presidentes, Excelências, minhas senhoras, meus senhores, não queria deixar esta tribuna sem me referir a um acontecimento recente de lugar aqui em Portugal, em Cascais, mais precisamente, que foi o encontro de homens e mulheres de dois países, Moçambique e Portugal, num fórum do desenvolvimento económico e social, um fórum de debate, mas um fórum também de tomada de decisões, um ponto de partida para a construção desta ponte que une o Norte e o Sul, desta feita através de Portugal, ou entre Moçambique e Portugal. E nós queremos que esta ponte abranja não só a África e a Europa, mas todos os continentes unidos por pontes iguais. Queria felicitar a todos que participaram e refirmo a isto porque creio que esta conferência insere-se também dentro desses esforços do Centro Norte-Sul e insere-se nesta cerimónia que estamos aqui a presenciar. Queremos agradecer a todos que vieram participar aqui nesta cerimónia e desejaria que levassem este espírito de diálogo, da construção de pontes para os seus lugares de trabalho e aqueles que vieram de outros países para os seus países. A terminar, mais uma vez expresso os meus agradecimentos pela distinção que me foi concedida, que só aumenta o tamanho da minha responsabilidade como membro do Clube de Todos na luta por um mundo melhor para todos. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado pelas suas palavras, Joaquim Chissan. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Faz favor, Sr. Presidente.
Da Assembleia da República, digníssimos laureados, Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sr. Dr. Jorge Sampaio, Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhores Secretários de Estado, Senhora Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Senhora Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhor Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, Senhores Embaixadores, Senhores Deputados, Senhores Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Entrego hoje pela primeira vez o Prémio Norte-Sul na qualidade de Presidente da República Portuguesa. Faço em reconhecimento da importância que Portugal confere ao simbolismo do Prémio e ao Centro Norte-Sul e papel por ele desempenhado na promoção do diálogo e da cooperação entre a Europa e as regiões vizinhas que não se limitam ao Mediterrâneo, que abrangem todo o diálogo entre o Norte e o Sul. Instituído em 1995 pelo Conselho da Europa, o Prémio Norte-Sul visa galardoar aqueles que, cito, tenham mostrado um empenho de excelência na defesa e promoção dos direitos humanos, no pluralismo democrático, no desenvolvimento do diálogo intercultural e no reforço da solidariedade entre o Norte e o Sul. E em boa hora teve o Conselho da Europa a clarividência de escolher para sede do Centro Norte-Sul Portugal. Como explicou de forma conclusiva a Sra. Secretária-Geral Adjunta, assim compreendendo o papel português no passado, no presente e no futuro como plataforma entre continentes, culturas e civilizações. Enquanto Presidente da República, é com orgulho que vejo entre os galardoados com o Prémio Norte-Sul cidadãos portugueses como Mário Soares, Jorge Sampaio e António Almeida Santos. Hoje são distinguidos Laura Papa e Joaquim Chissano. Laura Papa notabilizou-se e notabiliza-se por uma luta incessante, centrada tantas vezes na sua e nossa Grécia, berço da cultura europeia, mas ultrapassando-a, como precursora que foi numa causa, ora como emanação da sociedade civil, ora em missões internacionais, a causa dos refugiados. Um tema que constitui um dos maiores desafios que a Europa tem de enfrentar neste novo milénio. Melhor dizendo, o problema dos refugiados interpela o Norte e o Sul do mundo inteiro. Exige de todos nós uma adesão plena aos valores e princípios que representam a matriz do Conselho da Europa. Interpela a Europa em particular, chamada a decisões corajosas, coesas, consequentes e efetivas na sua aplicação, ultrapassando visões curtas, conjunturais e egoístas. O Presidente Joaquim Chissano, meu distinto amigo, foi um precursor e construtor essencial do multipartidarismo num país que visitei há pouco, Moçambique, um Estado nosso irmão, com o qual Portugal tem uma história comum, feita de amizade e de partilha dos ideais da paz e do desenvolvimento harmonioso. E o seu magistério estendeu-se a tantas outras latitudes e longitudes e continua vivo, como há pouco pudemos confirmar, no seu país, na edificação de novos caminhos do futuro. As personalidades hoje galardoadas não poderiam ter sido escolhidas com maior acerto. Com trajetórias de vida muito distintas, ganharam o respeito universal pelos seus exemplos de coragem na defesa da dignidade da pessoa humana, da democracia e do respeito pelos direitos fundamentais. Mas este galardão não é apenas um galardão do passado. É um galardão que serve de estímulo e de incentivo para o futuro. Sei, como jurista e professor de direito, que não basta enunciar direitos e liberdades nas nossas constituições ou nos nossos códigos. Sei, como cidadão, que existe uma grande diferença entre o direito dos livros e o direito da prática. Pois bem, o que os galardoados deste ano com o Prémio Norte-Sul demonstraram, pela força da sua palavra, mas sobretudo pela exemplaridade dos seus atos, é que devemos passar sempre, todos os dias, com urgência, dos direitos inscritos nas leis para os direitos praticados na vida dos cidadãos. É através da pedagogia do exemplo, como demonstra este prémio, que devemos criar a consciência universal da cidadania e da fraternidade entre os povos, sem discriminações de origem, de raça, de religião, de etnia ou de género, sem preconceitos nem exclusões arbitrárias. A humanidade é uma causa comum, um lugar onde todos temos direito de morar e ser respeitados na singularidade de cada qual, pois é ela que faz a pluralidade do todo, de um conjunto infindável de seres humanos iguais em dignidade e em direitos. Agradeço ao Conselho da Europa o trabalho que há muitas décadas vem desenvolvendo em prol desta causa comum, que é a humanidade inteira, naquilo que tem de admirável porque diverso e plural. E recordo com saudade a experiência única de ter integrado a primeira delegação do Portugal Democrático à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em 1975, então como deputado constituinte. Agradeço aos premiados deste ano, Laura Papa, Joaquim Chissano. O prémio que vos atribuíram não é justo, é justíssimo. Expressa bem que a Europa está em plena sintonia com os valores da liberdade e da dignidade humana. Nas vossas vidas, contribuíram de forma decisiva para o bem-estar de milhares de pessoas. Salvaram outras vidas. Deram melhores condições de existência a tantos e tantos seres humanos. Foi, de alguma maneira, em seu nome, que com muito júbilo vos entreguei o Prémio Norte-Sul. A prova mais concludente e emocionante de que a vontade das mulheres e dos homens é mais forte do que as geografias e de que todas as ameaças de totalitarismo, violência, atentado aos direitos fundamentais. Bem-ajam pela coragem do vosso testemunho, da vossa persistência, da vossa inquebrantável vontade de servirem a humanidade, não em abstrato, não como conceito, mas servindo pessoas concretas, de carne e osso, muitas das quais nunca saberão o que vos devem e deverão para sempre. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente da República. Antes de declarar encerrada a cerimónia, tenho o grato prazer de convidar todos os presentes a dirigirem-se ao Salão Nobre da Assembleia da República, onde será servido um porto de honra, em honra dos laureados com o Prémio Norte-Sul 2015 do Conselho da Europa, Laura Papa e Joaquim Chissano. Está, pois, encerrada a sessão. Muito obrigado.